Não estamos sós na aeronave mental, os copilotos do eu. Quando falamos da síndrome predador-presa, vimos que, além do eu, que representa a capacidade de escolha ou a consciência crítica, temos quatro grandes copilotos inconscientes que contribuem muitíssimo na dirigibilidade da complexa aeronave mental. Precisamos avançar muito mais agora. Não sei se vocês percebem o quanto essa tese dos copilotos é revolucionária, capaz de mudar a nossa compreensão da espécie humana e seus dramáticos erros ao longo da história, e nos conduzir também a entender por que é tão fácil controlar máquinas, mas é tão difícil ter autocontrole. É uma reviravolta na psicologia. Não apenas produzimos pensamentos numa direção lógica e consciente, ou seja, a partir da vontade do eu, mas também produzimos inconscientemente inúmeros pensamentos sem a sua autorização. O primeiro copiloto, o gatilho da memória, como veremos, aciona o segundo copiloto, as janelas da memória. Portanto, o gatilho, ao ser disparado, abre milhares de janelas com milhões de dados para que possamos organizar o mais simples dos pensamentos. Sem esses copilotos, o eu estaria completamente perdido no ambiente mental. Não desenvolveria uma interpretação rápida e sofisticada a cada estímulo em cada momento existencial. Um exemplo. No exato momento em que está ouvindo essas palavras, você sabe quem você é, aonde está e o que está fazendo neste curso. Como você tem conhecimento desses complexos fatos? Não é por causa do seu eu, mas por causa dos seus copilotos que atuam nos solos do inconsciente. Todavia, se esses copilotos perderem sua tarefa essencial e normal, poderão produzir cárceres mentais e conspirar contra a saúde emocional, o prazer de viver e a paz interior. Outro exemplo. Imagine um diretor de uma grande empresa que produz pensamentos obsessivos diários de que a sua filha será sequestrada. Este pensamento perturbador, que viola o prazer de viver desse pai, não é produzido pelo seu eu. Por isso, a tese do masoquismo, ou seja, de pessoas que querem voluntariamente se ferir, está frequentemente errada. Sabemos que muitos jovens se mutilam nos banheiros. Na realidade, eles não querem se ferir, mas aliviar a sua intensa ansiedade através de imprimir uma dor física. Claro, essa reação piora muito sua angústia. É uma técnica de antigestão da emoção. Mas se o eu não deseja ser masoquista, se autodestruir ou se autopunir, por que ele o faz então? Por causa da ação sequestradora dos seus copilotos ou fenômenos que leem a memória sem que ele permita. Terceiro exemplo. Imagine uma pessoa religiosa que vive perturbada porque todos os dias produz imagens mentais obscenas contra a mãe de Jesus, Maria. Alguns profissionais de saúde mental podem superficialmente achar que essa religiosa tem desejos inconscientes, reprimidos. Lê do engano. A rejeição ou negação de um comportamento estimula o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, a registrar uma janela killer duplo P que tem o poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Deste modo, sem gestão da emoção, é possível conviver com o que se detesta, gerar um ritual de pensamentos. Se você detesta alguém, sinto muito, ele irá dormir com você. É muito mais inteligente e barato emocionalmente perdoá-lo, ainda que ele não mereça. Mães amam seus filhos, mas algumas entram em estado de pânico por pensar que eles serão esfaqueados ou se afogarão ou cairão da janela do seu apartamento. Sofrem dramaticamente com essas ideias fixas. Este programa de gestão da emoção pode ser libertador. Descobrir que nossos lixos mentais não são produzidos frequentemente pelo eu, pela nossa vontade consciente, é aliviador. Essa descoberta fornece subsídios para que o eu não os assuma, bem como nutre-o para confrontar e reciclar esses pensamentos tóxicos. Quantos pensamentos tóxicos você produz por dia? Nunca assuma de maneira tímida e frágil os pensamentos absurdos que seu eu não patrocinou. Eles fazem parte de sua mente, mas você os impugna e não permite até eles se tornarem um comportamento. Se não gerirmos os pensamentos, como já estudamos, eles nos controlarão. Mas você não faz esse gerenciamento a toda hora, mas em alguns segundos ou minutos por dia. Pouco a pouco você o fará tão espontaneamente que nem perceberá. Assim, não seremos um escravo mental. Tanto nos Estados Unidos como em outras sociedades modernas, está havendo uma epidemia de suicídios, depressão, ansiedade e doenças psicossomáticas. O funcionamento da mente é muito mais complexo do que os brilhantes pensadores da psicologia imaginaram. Reitero, não estamos sozinhos na aeronave mental. Se você compreender isso, você vai dar um salto enorme em seu autoconhecimento, em sua qualidade de vida e poderá ajudar de maneira mais profunda quem você ama e a sua sociedade. Preparem-se, a aeronave vai partir. Vamos conhecer melhor esses fascinantes copilotos.
É muito importante que você conheça os copilotos da aeronave mental, os copilotos do eu. Você se lembra daquele copiloto que atirou uma aeronave nos Alpes franceses, levando à morte mais de 100 pessoas inocentes? Aquilo que ocorreu lá ocorre metaforicamente na nossa mente. Na época, naquela ocasião, o piloto batia na cabine de comando querendo entrar nesta cabine e pegar o manche, os instrumentos de navegação para poder impedir aquele grave acidente. Na mente humana, muitas vezes, quem está dirigindo a nossa psique não é o eu, são os copilotos da aeronave mental. O gatilho detona, abre uma janela killer, o terceiro copiloto, a âncora, fecha o circuito da memória. E o quarto copiloto, que nós devemos entender, o alto fluxo, começa a ler e reler a memória de maneira frenética, acelerando a construção de pensamentos e fazendo a mente humana um ambiente de terror. Você gosta de filme de terror? Talvez 1%, 2%, 3% ou 4% das pessoas gostem. Mas todos nós somos cineastas, sabia? Deixa eu te provar, meu aluno. Você faz na sua mente de vez em quando um filme de terror? Muitos de nós fazemos. Nós criamos ambientes, personagens e circunstâncias que nos assombram. Mas é o eu que quer produzir esses pensamentos? O eu que quer produzir ideias perturbadoras? Frequentemente não é o eu, é o alto fluxo, é um fenômeno inconsciente que começa a ler as janelas que estão abertas. Portanto, quando detona o gatilho, abre janela killer e a âncora se fixa, o alto fluxo começa, a partir daí, usar os materiais dessa janela para construir ambientes, personagens e circunstâncias. Mas o alto fluxo, não apenas ele é doentio quando a janela killer o fixa naquela área traumática. O alto fluxo, ele é muito importante na sua atuação saudável. Ele produz imagens, personagens, ambientes e circunstâncias, não apenas nos sonhos, mas durante o estado de vigília. De repente, você começa a imaginar o seu filho, a sua filha, você começa a sonhar com um projeto, você desenha na sua mente experiências agradáveis. Quantos pensamentos e emoções estimulam a nossa história? Movimenta o nosso eu, movimenta a nossa personalidade. São milhares de pensamentos e emoções e grande parte deles não foi produzida pelo eu, mas pelo alto fluxo que faz uma varredura em nossa memória. Você nunca teve uma experiência? Puxa, como é que eu pensei nisso? Da onde surgiu esse pensamento? Na verdade, é porque o alto fluxo faz uma leitura aleatória para promover a agradabilidade da psique, para aliviar a mente humana, para fazer com que a nossa história mental tenha muitos filmes, muitas aventuras, muitos sonhos. Mas quando o alto fluxo se ancora em janelas traumáticas, de fato, a vida ganha uma estatura dramática. Filmes de terror, autopunição, autocobrança, sentimento de culpa, sentimento de incapacidade, fragmentação da autoestima. Ou seja, nós começamos a ruminar lixos daquela janela aberta. Por isso que quando o alto fluxo está ancorado naquela janela, produzindo ideias e pensamentos perturbadoras, o nosso eu deve dar um choque de lucidez. No silêncio mental, deslocar a âncora. Eu discordo desses pensamentos. Eu impugno essas ideias. Eu confronto essas emoções tensas. O eu, nesse caso, se torna um advogado de defesa, protegendo a nossa mente, protegendo a nossa emoção. Não faz muito tempo, eu dei conferência no maior painel de advogados do mundo. Pelo menos é assim que me disseram. Havia mais de 1.200 advogados reunidos ao mesmo tempo. E eu falei que, embora muitos ali eram advogados de defesa, eles eram irresponsáveis em ter um advogado de defesa em sua própria mente. Não sabiam se defender diante de ideias perturbadoras, diante de emoções tensas. Faltava um eu que dava um choque de lucidez quando a sua mente estava aprisionada, asfixiada, sequestrada. O teu eu é um grande advogado de defesa? Você impugna, discorda e confronta de tudo aquilo que te controla? Cuidado, você principalmente deve saber que a mente humana, quando o alto fluxo está desenfreado, lendo e relendo numa velocidade altíssima, você produz a síndrome que estamos falando, a síndrome do pensamento acelerado. Aí você não se concentra. As pessoas são capazes de falar por 5 ou 10 minutos com você e você não ouviu nada, porque estava distraído no planeta mente, pensando em tantas coisas através do alto fluxo que não se conectou com a realidade, não desenvolveu foco. Há muitas pessoas incríveis, maravilhosas, mas são inquietas, agitadas. Elas não têm foco. Têm uma mente inquietante ou uma mente acelerada, uma mente agitada, nenhum lugar está bom, estão sempre querendo sair de um lugar para o outro, as amizades cansam, o ambiente de trabalho também é entediante, saem de um trabalho para o outro, não se fixam em nada, porque a mente é inquietante. Às vezes, a mente não é inquietante, mas é só acelerada, estão sempre tensas, elas são estáveis, não saem do seu trabalho, não trocam de amizades, mas não são pessoas relaxadas, confortáveis, não são pessoas que vivem uma emoção saudável, rica, contemplativa. Então cuidado, tanto o pensamento inquietante, que gera uma agitação onde nenhum lugar está bom, quanto um pensamento acelerado, que gera uma desconcentração e déficit de memória, levam o ser humano a esgotar o seu cérebro, leva o ser humano a não ter um caso de amor com a sua saúde emocional. Portanto, o seu eu tem a responsabilidade de preservar os recursos naturais do planeta mente. Você todos os dias deve usar as técnicas de gestão da emoção para gerenciar os seus pensamentos, discordando, confrontando, duvidando de cada um deles, contemplando o belo, abraçando mais e julgando menos, e sabendo que ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Bem-vindo às técnicas de gestão da emoção que pode retirá-lo da condição de espectador passivo do teatro da sua mente para introduzi-lo no palco da sua psique para que você possa, pelo menos minimamente, ser ator ou atriz principal da sua história, da sua mente e da sua emoção.
Conclusão. Você deve levar para a sua vida que a emoção é inconsciente e os pensamentos usados na construção do raciocínio e das imagens mentais são conscientes. Quem traz à consciência a emoção são os pensamentos. A emoção não amadurece por si mesma. Quem a amadurece é o eu. O eu, através do uso dos pensamentos, deve dirigi-la, conduzi-la, organizá-la. Portanto, o eu não é apenas o executivo da mente humana, mas também a ponte entre o consciente e o inconsciente, entre os sentimentos e os pensamentos, entre a emoção e a razão. Os pensamentos são os trilhos da emoção. Para se gerir a emoção, é fundamental gerir primeiro os pensamentos. Se seus pensamentos são de péssima qualidade, não espere ter uma emoção de alta qualidade. É possível se ter pessoas felizes, relaxadas e motivadas sem ter aprendido gestão da emoção na infância, mas elas desenvolveram espontaneamente uma construção de pensamentos de notável qualidade. Tiveram, em sua maioria, uma educação familiar privilegiada, com pais livres, sábios, calmos, apaixonados pela vida, amantes do bom humor e ou apreciadores da natureza. Mas esses pais são raros na atualidade. De outro lado, é possível também ter pessoas infelizes, ansiosas, mal-humoradas, autoritárias, que reclamam de tudo e de todos, tendo bons pais. Enfim, sem ter passado por perdas, privações ou crises importantes em sua infância e adolescência. Por que esse tipo de personalidade é comum? Porque o eu dessas pessoas não foi educado para gerir minimamente seus pensamentos e, consequentemente, suas emoções. Sua mente é um veículo agitado e sem direção. A superproteção, excesso de presentes e a falta de desafios na infância podem ajudar a gerar esse tipo de personalidade, pois patrocina defeitos do eu. Tudo fica fora de controle na era digital e do excesso de informação. Por isso, sem gestão da emoção, o risco de adoecer ou asfixiar habilidades sociais e emocionais importantíssimas é grande. Ao penetrarmos nesta última fronteira da ciência, vamos entender que, diferente do que muitos psicólogos e psiquiatras creem, não apenas os traumas adoecem, a má gestão do eu do psiquismo humano também. Um eu frágil e imaturo pode ser vítima fácil dos copilotos que o auxiliam na magma e complexa tarefa de funcionar o intelecto. A âncora da memória pode fixar-se no que a personalidade tem de pior, como medo do futuro, obsessões, egoísmo, reações impulsivas, hipersensibilidade. Aprender a deslocar frequentemente o terceiro copiloto, chamado de âncora da memória, das fronteiras das janelas killers ou traumáticas para as fronteiras das janelas lights ou saudáveis, é uma tarefa fundamental do eu. Quando o eu tem êxito nesta empreitada mental, nós auxiliamos o quarto copiloto, o alto fluxo, a construir imagens mentais, pensamentos e emoções saudáveis. Com esse deslocamento, a liberdade voltará, o sol retornará a brilhar no planeta emoção. Se o eu não souber deslocar a âncora, até o ato sexual poderá ser infeliz. Por exemplo, durante o ato sexual, uma janela killer pode se abrir em fração de segundo e produzir um pensamento perturbador de que não se terá prazer sexual. Gerir esses pensamentos e deslocar a âncora para trazer à mente outros pensamentos saudáveis é vital. Entenda que os copilotos são fundamentais para o funcionamento da mente, mas eles podem sequestrar-nos no único lugar que é inadmissível ser um prisioneiro. Sabemos que esse processo é difícil de entender para qualquer pessoa, mas tenha paciência em seu treinamento. Se entendeu parte dele, você é um vencedor. E parabéns, você completou a terceira semana do programa. E mais uma vez enfatizamos que as técnicas de gestão da emoção aprendidas neste breve intervalo de tempo devem ser vividas ao longo da sua história. Treine sua emoção para ser mais calmo, inventivo, extrovertido, focado e feliz numa sociedade estressada, ansiosa, com baixo limiar para sentir prazer e para lidar com as frustrações. Ninguém pode ser um líder social se não aprender a ser líder de sua mente.